Doutor Marcelo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Tudo.
Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, senhor, por nos atender. Doutor, a primeira pergunta que a gente já faz aqui é, vamos tentar entender que momento é esse da pandemia, doutor?
Então, acho que é o pior momento, né? É, comparando com o ano passado, assim, esse é o momento em que acho que tem o maior número de leitos disponíveis e, mesmo assim, a maior taxa de ocupação. E também o maior número de casos ativos, que são aqueles pacientes que estão com a doença e estão transmitindo a doença. Então, realmente é um momento bem assustador, com certeza vai superar aí o pico do ano passado. E o número de casos, mesmo com as medidas bem restritivas que foram impostas aí pelos governos, essas medidas demoram para a gente ver algum resultado, né? Então, eu acho que as próximas 2 semanas aí vão ser bem, bem críticas.
Doutora, a gente tem ouvido muitas histórias e muita gente falando muitas coisas, o que gera mais confusão do que benefício, né? Então, vamos tirar algumas dúvidas rapidinho, sei que o seu dia tá tenso aí também, o senhor está falando do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são os 3 estados talvez com maior dificuldade nesse momento, é isso, né, doutor?
É isso mesmo, né? Os estados do norte também, né, ainda já estão, como já decretaram as medidas de isolamento há mais tempo, estão num momento talvez assim, de queda, mas ainda bem assustador também a situação no norte.
Claro. Bom, doutor, sobre essas questões aí das dúvidas, né, a gente tem ouvido falar, poxa, as pessoas já aprenderam, né, as medidas a serem tomadas, que é o distanciamento entre pessoas, lavar as mãos constantemente ou, na ausência da possibilidade de lavar as mãos, usar o álcool gel, não tocar nas mucosas que possam ser porta de entrada para o vírus, como olhos, nariz e a boca, né, cuidar com este momento, usar máscara o tempo inteiro. Por que que chegamos nesse estado, nesse momento, doutor, sabendo que todos nós já aprendemos essa lição, pelo menos deveríamos ter aprendido, né? O que que aconteceu no seu entendimento?
Olha, eu acho que todo mundo sabe o que fazer, mas relaxou, né? Assim, os próprios governos diminuíram as restrições, né? Porque o número de casos era baixo. Talvez um pouco de euforia com a vacina, que apesar de não ter recebido, parece é uma solução, né, no horizonte. Então, as pessoas se sentem mais confiantes. A gente teve a virada do ano aí também, que também é um momento que a gente emocionalmente quer deixar tudo para trás, né? Então tinha expectativa que 2021 fosse ser um ano melhor. Então, acho que as pessoas também, de alguma maneira, acreditaram nisso e relaxaram um pouco também nas medidas, né? Dessas medidas todas, eu acho que o que a gente mais relaxou foi a questão do isolamento social, né? As pessoas se encontraram mais nos últimos 2 meses, né? Até por conta das festividades, então tinha aquela ideia de voltar à vida normal, né? Provavelmente não é no supermercado, não é na lojinha que a gente está sendo exposto, né? É no convívio social ali, né? Então, encontrar familiares, encontrar amigos, talvez relaxar um pouco no trabalho, né? Tirar a máscara, ir almoçar junto, tomar um café. A exposição mais arriscada é aquela que é mais prolongada, né? Então, não são aqueles 2 minutos que a gente entra na padaria ali para comprar alguma coisa. É realmente quando a gente encontra alguém e fica 3 horas, 4 horas junto com aquela pessoa.
Entendo. Bom, isso posto, doutor, a gente está preocupado também, porque a gente tem visto aí muitas situações, por exemplo, de doenças mais graves sendo mascaradas por Covid-19 e vice-versa, né? Outras doenças que mascaram a Covid, como, por exemplo, a síndrome respiratória, que a gente teve um aumento que é sazonal nessa época do ano, ainda mais para nós aqui do Sul, mas a gente viu um balanço agora de que, de um percentual grande da síndrome respiratória que entra como sintoma, praticamente 90% era Covid, né? Então, o que que um mascara o outro? Por exemplo, COVID que a síndrome respiratória que mascara o COVID ou o COVID que mascara outras doenças?
A síndrome respiratória é quando a gente não sabe o que é, né? Então, quando a pessoa chega com febre, falta de ar, uma pneumonia que a gente não tem ideia qual seja a causa, a gente chama isso de síndrome respiratória aguda. E, historicamente, ela era causada mais por influenza, que é o vírus da gripe, né? Mas esse ano, por conta da situação aí do Covid, é natural que ela seja causada mais frequentemente pelo coronavírus. Outras coisas que podem dar confusão são as outras doenças que cursam com febre. Então, para pegar um exemplo que eu vi, na semana passada eu atendi um paciente que tinha febre, foi internado com suspeita de Covid, e depois a gente descobriu que ele tinha toxoplasmose. Um outro paciente internou também pelo pronto-socorro do Covid e, no final das contas, ele tinha pielonefrite, infecção urinária. Né? Então, nesse momento aí que tem um grande volume de pacientes com Covid, é possível, infelizmente é esperado que algum paciente que tem uma outra doença acabe se perdendo no fluxo, no protocolo, na rotina, e acabe entrando no fluxo errado.
Uhum. E tem algumas doenças mascaradas pela Covid, nesse fluxo que o senhor está dizendo, que são ainda mais mortais do que a própria Covid, é isso?
Teve um registro de um paciente que saiu na imprensa, tinha meningite, né, e demorou para ser diagnosticado porque a suspeita inicial era Covid. Então, na verdade, como o Covid no começo tem febre, dor no corpo, e muitas doenças cursam com os mesmos sintomas, né, com febre, dor no corpo, no começo, pelo menos, então, por exemplo, a meningite, no começo é febre, mal-estar e dor de cabeça, né, e depois começa a ter lá sonolência, confusão mental e coma no final, né. E o Covid no começo ele é febre, dor no corpo, mal-estar, e depois vem tosse. Então, no começo, as doenças infecciosas, elas são similares, elas podem ser confundidas. Depois, claro, com o passar dos dias, vai ficando mais claro que onde está essa doença e qual que é o diagnóstico, né? Mas no começo, realmente, pode dar um pouco de confusão.
Claro. Nesse caso específico da meningite, doutor, que é uma doença grave também, tem algum sintoma que diferencie, por exemplo, a meningite de Covid-19?
A meningite vai ter dor de cabeça intensa e vai ter também sonolência, confusão, né? A pessoa começa a falar nada com nada. Então, esses são sintomas que vão ajudar a diferenciar, né? E no Covid vai começar a ter tosse, né? Depois de alguns dias.
Entendi.
A sonolência é uma coisa que tem na meningite e não tem no Covid.
Covid não dá sonolência. Quais sinais, doutor, nós precisamos ficar atentos para poder fazer uma diferenciação, bem especificamente, não só da meningite, mas de outras doenças também?
O Covid ele vai ter em algum momento algum sintoma respiratório, né? Como o nariz escorrendo, tosse, falta de ar. Então, se você tiver febre e não tiver nenhum desses sintomas, a chance de que seja Covid é bem menor, né? Então, quase todos os pacientes com Covid tinham, nas séries históricas, né, epidemiológicas, né, todos eles tinham algum sintoma respiratório, né, nariz escorrendo, espirro, tosse, febre, falta de ar. Né, e, então, se tiver algum desses sintomas, nesse momento que a gente está vivendo hoje, grande chance realmente de ser Covid. Né. Se não tiver, e tiver febre, daí pensar em aí por uma infinidade de doenças aí que podem cursar com febre, né, um monte de vírus, um monte de bactérias que podem dar febre.
Certo. Doutor, claro, quais outras doenças a gente pode pensar, assim, para falar para o público, tá, doutor? Eu sei que como médico o senhor poderá pensar de outra forma, mas para falar para a população nesse momento, que outras doenças a gente pode pensar que devem, né, ou que tem sintomas que podem ser confundidos com o Covid, para a gente ficar alerta, além da meningite, é claro.
Olha, acho que a pneumonia é uma doença que vai dar febre, né? Por ordem de frequência, as doenças que preocupam, que precisam de tratamento antibiótico, né, e que dão febre, em primeiro lugar é a pneumonia, em segundo lugar é a infecção do rim, em terceiro, infecções abdominais, como apendicite, né, ou infecção da vesícula, que é colicistite, né, ou alguma infecção do intestinal, em terceiro lugar, uma infecção da corrente sanguínea, tá? Então, nessas três situações eu vou ter febre, na pneumonia vai ser bem difícil diferenciar do Covid, realmente só com exame para diferenciar, na infecção urinária o paciente também vai ter dor nas costas e nas infecções abdominais ele vai ter dor de barriga, tá? Então se tiver febre, mais algum sintoma na ausência de sintoma respiratório, pode ser que realmente seja outra doença, né? Para não lotar as unidades de saúde, o que a gente tem recomendado, já estão bem lotadas, né, que se as pessoas tiverem uma febre persistente, né, que demora mais do que 2 ou 3 dias para passar, é importante que procurem um atendimento médico daí para fazer o diagnóstico diferencial.
Certo. Doutor, em específico agora para as pessoas que estão nessa onda, né, do medo do Covid-19 também, vamos repetir os sintomas, o que as pessoas devem ficar alertas agora nesse momento, assim, para fazer diferenciação realmente de quando é um quadro mais simples e quando a coisa começa a ficar grave, até porque agora a gente tem aí as novas cepas, etc. Então tá muita confusão, muita gente falando muita coisa, a gente quer informação do médico agora.
Então acho que a febre persistente, né? Então uma febre que demore mais do que 2, 3, 4 dias para passar, né? Então, de 3 para 4 dias realmente começa a ficar preocupante. Então, a febre demorar para passar, né? Se tiver falta de ar, é a situação que tem que procurar atendimento. Né? Se tiver sonolência ou ficar confuso, também é uma situação que tem que procurar atendimento. Né? Então, demorar para passar sintoma, falta de ar e sonolência são sinais que realmente a coisa não está indo bem e é importante procurar atendimento o mais rápido possível.
Claro, a gente tem ouvido muito também, doutora, aquela dúvida, né? Os sintomas da Covid-19 aparecem de 3 a 4, 5 dias. O que que tem de mito, o que que tem de verdade a partir dos sintomas? Quando os sintomas de verdade, eles aparecem ou a gente pode pensar na suspeita?
Então, normalmente eles aparecem de 3 ou 4 dias depois da exposição. Se você souber quando é que você se expôs, né? Esse é o período que demora para aparecer, né? Então, no máximo, na primeira semana, normalmente a pessoa tem tosse, febre, dor no corpo, né? E isso passa, e a partir da segunda semana surge a falta de ar, né? Então essa é mais ou menos a cronologia. A primeira semana a gente chama fase viral, e a pessoa tem como se fosse um resfriado, né, muito forte, com tosse, febre, falta e dor no corpo. E na segunda semana, depois de melhorar esses sintomas respiratórios mais, né, de resfriado, é que vem daí a falta de ar, que é a fase crítica, que realmente quando as pessoas têm que ir para UTI, ser entubadas e tudo mais. Então, a segunda semana é a pior semana de doença.
Tá certo. Doutor Marcelo, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado que o senhor acha importante dizer à população nesse momento, aqui em especial a população do sul do país?
Eu acho que só ressaltar que realmente a hora agora é de se recolher, ficar em casa o máximo possível, evitar encontros com familiares. É realmente uma hora muito crítica, a gente está vendo isso na prática, é uma coisa palpável. É sensível, a gente consegue perceber que está aumentando drasticamente o número de casos. Então, a maior parte das UTIs já estão lotadas, né? As pessoas, se forem ao hospital agora, não vão receber o tratamento que receberiam numa situação mais tranquila. Então, podem ser prejudicadas aí pela hiperlotação, tanto as pessoas que têm Covid, quanto as pessoas que vão procurar o hospital por outro motivo. Então, tenham bom senso e procurem ficar em casa.
Tá certo. Doutor Marcelo, muito obrigada pela entrevista. Um forte abraço, um bom dia.